Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês toda sexta às 6, aqui direto do 95.7 FM, o programa Em Busca de Livres Pensadores. O nosso formato aqui feito especialmente para a rádio, especialmente para vocês. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e é legal até que vocês saibam disso, nós aqui do Semente Abstrata somos um herdeiro conceitual do projeto Núcleo 37, que teve aí 5 anos de duração, produzindo algumas centenas de vídeos, algumas centenas de textos. Qualquer coisa, dá uma fuçadinha que muitos dos temas que vocês até pedem para a gente conversar já foram conversados. Claro que, vez ou outra, a gente vai reciclar alguma coisa, mas já tem muita coisa bacana produzida para vocês. Primeiro, então, vamos dar uma fuçadinha na internet, nas redes sociais, no Facebook.
facebook.com/sementeabstrata.
No YouTube?
youtube.com/sementeabstrata.
Instagram?
instagram@sementeabstrata.
Qualquer dúvida, crítica, sugestão, dica de convidados, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Vem trocar ideia com a gente. Meus queridos, dando sequência aqui, ao programa da semana passada, estamos aqui com a nossa convidada mais do que especial, professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, aí que está fazendo um tremendo sucesso em palestras, nas redes sociais, com muito conteúdo bacana, com muita reflexão extremamente produtiva. Já no programa da semana passada, ela esteve aqui conosco quando iniciamos uma conversa sobre hermetismo, mas especificamente voltado a uma aplicação prática dos aspectos filosóficos desses ensinamentos aí fantásticos. Na semana passada, nós tínhamos começado falando um pouquinho sobre o princípio hermético do gênero, e aí no final a gente estava falando, né, de como que nós, muitas vezes, somos fecundados por ideias alheias que não foram geradas por nós, mas no final foram incubadas por nós. E essas ideias resultam em um ambiente, fugindo um pouco até de questões polêmicas, mas como o que nós vivemos hoje, em que parece que só enxergam dois lados. Então, se você está num lado, ou você está no outro. Se você não está no lado, você é o inimigo. Enfim, uma série de falácias aí que parece que caminham contra um ambiente mais consciente, né? Dando sequência disso, nós temos ainda mais 6 princípios herméticos para conversar. É sempre legal notar, quando a gente fala de hermetismo, e mesmo dos 7 princípios herméticos, que a aplicação deles é sempre correlata, né? Não dá para analisar uma situação ou um princípio isoladamente. Todos os outros ali complementam e proporcionam uma reflexão muito mais rica. Algum de vocês tem uma sugestão sobre qual devemos utilizar para começar o papo de hoje?
Ah, você é o apresentador, Ademir.
Então vamos polemizar.
Polêmica.
Então vamos polemizar. Vamos falar de polaridade? Porque polaridade é algo que. Sabe quando eu fui sacar a ideia do princípio de polaridade? Quando eu tinha uma vez uma ex-namorada que brigava muito comigo. Brigava, brigava, brigava. Eu não entendia por que ela brigava comigo. Aí um dia ela chegou e falou assim para mim: sabe o que que você faz? Se coloca no meu lugar. Aquilo foi um tapa na minha cara. Nessa ideia mesmo, assim, literalmente, de que todas as verdades são meias-verdades. A gente costuma enxergar situações só sob a nossa ótica. Mas por que não? E aí, até alguns programas nós falamos sobre certo e errado, através do conceito de empatia. Então, qual que é a dificuldade que nós temos, né, de nos colocarmos no lugar do outro, para entender que certo e errado são a mesma coisa, só que pontos de vista distintos? Eu já estou falando demais, gente. Agora, por favor.
Bom, é o fundamental que eu considero, lógico, não é o fundamental, mas alguns pontos importantes. Nesse livro tudo é fundamental, então não dá para hierarquizar. Mas um elemento é a gente perceber que uma polaridade pode ser transmutada na outra. Quando eu era pequena, minha avó costumava dizer que eu era teimosa, feito uma mula manca. E eu ficava curiosa, até hoje estou, por que que a mula era manca, mas esse é outro detalhe. Mas o fato é que essa teimosia trabalhada pode ser convertida numa determinação, que foi exatamente o que eu me propus a fazer. Qualquer coisa pode ser convertida no seu oposto. Se você está numa polaridade que não é boa para o seu desenvolvimento como ser humano, você pode fixar no outro polo e, através da vontade, desenvolver, sublimar, elevar esse sentimento, essa postura até lá. Então, todo o universo é feito de polaridades. Então, você tem, por exemplo, um gradiente de quente e frio. você pode esfriar o quente. Você tem ingredientes macio e resistente, você pode tornar o macio mais resistente. Mas você não pode transmutar uma coisa na outra, você não pode tornar o quente macio ou qualquer coisa desse tipo. Então, os nossos sentimentos, aqueles que estão numa mesma linha, por exemplo, o amor e o ódio pode ser diluído, sublimado e levado até o amor. Nós teríamos que ter um foco de saber, essa polaridade que eu ocupo, que não é a que me convém como ser humano, eu vou pegá-la e vou transmutá-la até o outro lado, até o outro polo. Então, é uma coisa interessante percebermos, e além disso, um outro elemento também que é colocado dentro do princípio da polaridade, é a neutralização. Quando, às vezes, estamos oscilando entre dois polos, o ideal não é simplesmente passar para o outro polo, mas ir para um outro patamar de consciência. Imagine um triângulo, onde você tem as duas bases, em determinado momento você tem que não equilibrar as duas, você tem que ir para um nível mais elevado. A neutralização diz mais ou menos o seguinte, você tem duas crianças brigando por um ursinho. Quem é que pode conciliar esse conflito? Um pai que não deseja o ursinho. Ele está num patamar de consciência mais elevado. Aí ele chega e diz, para com isso, menino, empresta o ursinho para ele e faz uma harmonização naquele patamar. Mas nesse patamar do pai pode chegar o outro pai e dizer, o que você está dando ordem para o meu filho, rapaz? Não te dei essa autorização? O que você está fazendo? E aí surge um conflito entre os dois. Aí chega o avô e diz, vocês estão brigando, que vaidade, isso aí os dois estão querendo o bem da criança. Ou seja, você vai chegando a outro nível de consciência, e daqui a pouco polariza aqui, outro nível de consciência, até que chegamos à unidade, ao ápice da pirâmide, sempre neutralizando. O polo, o pêndulo da natureza não vai deixar de oscilar, mas ele não vai te atingir quando você passa para outro patamar. Mas outro pêndulo vai te atingir, até que você chegue a uma dimensão que já não há mais dualidades, que é a sabedoria. Então, esse é um esquema da natureza para ir promovendo a consciência do ser humano até o ápice da pirâmide.
Uhum.
É? Então, teremos que pensar na nossa vida o que já neutralizamos. Em geral, quando vencemos os desejos, superamos as experiências de um patamar, neutralizamos aquele patamar. E temos que descobrir qual é a nossa batalha agora.
Certo. Ó, João?
É o que eu estava pensando em Dharma, né? É justamente o caminho de Dharma.
Yeah.
E sempre ressaltando também a importância do princípio da lei da polaridade, do princípio da polaridade, professora, a sociedade a qual nós pertencemos, a Sociedade Brasileira de Eubiose, foi fundada por um teósofo brasileiro, baiano, Henrique José de Souza. E o seu último ensinamento para os discípulos, né? Na época, a sociedade chamava Sociedade Teosófica Brasileira, era de que o que ele mais desejaria é que se compreendesse, se assimilasse o princípio da polaridade. Uhum. Né?
Então... Olha só, agora fazendo uma transição para um próximo princípio. Não sei se vocês conhecem Alan Moore, um escritor de histórias em quadrinhos que... Tem uma obra dele que chama Watchmen, que foi eleito um dos 100 melhores romances do século passado. Então, um quadrinho eleito um romance. E ele é um cara que estuda bastante sobre uma vertente mais esotérica. E ele fala muito associado ao princípio hermético do ritmo, que tudo tem um fluxo e um refluxo, né? Que normalmente, por exemplo, as movimentações sociais, por exemplo, elas trabalham exatamente seguindo essa lógica do pêndulo. Por exemplo, se nós caminhamos... Vai, um exemplo bem, bem simples aqui. Na Idade Média, por exemplo, não havia espaço para uma contestação, para um raciocínio mais empírico, para um pensamento científico. Nós chegamos num extremo do pêndulo. E depois disso, quase como se fosse num movimento de compensação de todo aquele extremo, a sociedade parece que ela caminhou para fugir, né, dessa fé cega, devocional, e ir mais para uma realidade científica.
Uma razão cega também.
Exatamente. E eu queria que você falasse sobre isso, professora. Qual que é a sua visão sobre hoje nós estarmos, possivelmente, no meu humilde ponto de vista, talvez já saindo agora, tentando voltar para um caminho do meio desse segundo extremo?
O que me parece que o próprio princípio do ritmo coloca é que dificilmente atingimos o meio, a menos que essa experiência tenha gerado em nós consciência. O que pode acontecer é termos uma nova Idade Média e gerar um outro fanatismo. Que nós vemos hoje o fanatismo dominando muitos campos da atuação humana. fanatismo está em esportes, em artes, em política, em religião. Fanatismo está muito popular nos últimos tempos. Sim. Então, talvez um certo trauma de uma emoção que não foi trabalhada, que o homem deixou de saber lidar com ela, pode conduzir não para o meio, porque não tivemos um crescimento consciencial tanto assim, pode conduzir para o outro lado. É interessante como é que nós vivemos um momento que parece que só existem as polaridades. O equilíbrio que consiste na sabedoria, a gente praticamente não conhece. Eu recordo que uma vez eu dava uma palestra sobre grandes homens da história, e havia uma professora presente, que ao final ela disse, esses homens equilibrados e sábios desse jeito nunca existiram. Isso são mentiras históricas, me mostra um. Mais do que ficar com raiva dela, porque eu realmente não fiquei, eu fiquei impressionada, porque era uma formadora de opinião e nivelava o ser humano por baixo. Nós vemos, por exemplo, uma telenovela é uma aplicação do princípio do ritmo e tanto, você não acha? Uhum. Você assiste o primeiro capítulo, fulano não suporta ciclana, ciclana não odeia fulano, nem assiste mais, vão terminar juntos. Não tem dúvida, é para lá, para cá, para lá, para cá. Não existe meio termo, não existe equilíbrio, não existe neutralização. E nós podemos ver isso muito também nas nossas atitudes. Uhum. Euforia pode esperar no dia seguinte, pode contar. A mesma intensidade de depressão e tristeza você vai ter. Já dizia minha santa vozinha, dia de muito riso é véspera de muito siso.
De muito siso.
Eu não conhecia.
Isso é um ditado das antigas, não é? Não é do seu tempo. Então, é interessante como é que a gente pode, inclusive, avaliar. Se você vê, por exemplo, um casal que chega a um nível de desentendimento, que pode chegar até a agressão física, como é que você imagina que foi o tempo de namoro desse casal? Provavelmente rolavam no chão, e ele colocava faixas na parede, jogava de helicóptero o bilhetinho, te amo, fulana. Esse extremo de uma paixão descontrolada vai gerar depois um extremo de uma violência descontrolada. Uhum. Ou seja, não há equilíbrio. Nós, às vezes, identificamos essa paixão descontrolada como amor. Pense nos homens que realmente amaram a humanidade. Como é que era?
Sim.
Sei lá, um Confúcio, um Lao Tse, dentro da tradição cristã, um Jesus.
Um Jesus.
Imagine a maneira equilibrada, sóbria, perseverante, constante, centrada com que esses homens amavam.
Sócrates.
Você não imagina um ser desse de helicóptero jogando folhetinho. Te amo, humanidade! Não tem isso. Isso não é amor. Isso é uma coisa extremada. É adrenalina pura. Mas é o que as pessoas gostam. E se não tem isso, elas dizem. Não há amor. Tá? Então, o homem não atinge o equilíbrio em parte porque não quer, não valoriza.
Aí que eu acho que tem uma questão legal, que também já vou puxar um outro princípio. O João agora há pouco também tinha falado de Dharma. A professora está explicando um pouco para nós dessas mecânicas, né, até emocionais, mentais, enfim, que estão muito atreladas ao convívio das pessoas. E eu acho inevitável que a gente agora fale do princípio que explica toda essa causalidade por trás disso tudo. Afinal, quando nós buscamos refletir, nos aprofundarmos na filosofia e em algumas vertentes do conhecimento, nós descobrimos que tudo segue uma lógica de causa e efeito, né? Tudo na humanidade, até quando a gente estava falando de direito, né, João? O próprio direito, os artigos, enfim, as possibilidades legais estão atreladas exatamente a uma causa que incida essa lei e resulte num efeito. Como vocês enxergam isso? As pessoas gostam muito de pensar em milagre, em acaso, em sorte, em destino. Mas acho que quando a gente aprofunda mesmo nessa relação de causa e efeito, o João gosta muito de falar isso, né, João? Não existe casualidade, e sim a causalidade.
Causalidade, sempre. Sempre.
Bom, você não quer...
Por favor, professor, depois eu comento.
Causalidade tem até nas leis de Newton, tem causalidade.
Estava pensando justamente em Newton.
É uma das mais recorrentes, é a antiga lei do karma indiana, é exatamente isso. Ou seja, toda ação gera uma reação, só que Newton colocou isso num plano mais material. Isso acontece também no plano mental e até mesmo num plano das essências, no plano das ideias. Ou seja, toda causa gera um efeito. O que existe é uma confusão na cabeça das pessoas, porque quando a gente explica essa lei, elas tendem a achar que não existe livre-arbítrio. Então está tudo escrito. Não, está escrito não. Você escreve a partir do momento que gera causas. É como a frase bíblica: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Helena Blavatsky, que é uma filósofa que admira muito, ela dizia que o mais ínfimo dos seres é capaz de modificações no terreno das causas. Mas até os deuses seriam determinados no terreno dos efeitos. Inclusive, ela fala algo que é um pouco forte, um pouco polêmico, que ela diz que quando nós pedimos perdão a alguém, existe um efeito moral de reconhecermos o nosso erro. Mas o fato de alguém nos conceder perdão não nos isenta das consequências kármicas cujas causas geramos. Tá? Então, o perdão não é uma anistia kármica, não é uma Ilhas Caimãs do karma. Ele não nos isenta das consequências que geramos. Tá? Então, o livre-arbítrio nos permite gerar causas cujas consequências sejam condizentes com aquilo que a gente pretende. Isso nos dá um poder muito grande sobre a vida, porque eu posso, inclusive, articular no futuro para onde eu pretendo caminhar e criar causas condizentes. E posso encontrar as causas daquilo que vivo agora, unindo as duas pontas, né? Encontrando onde eu gerei essas consequências no meu passado. Que isso faz com que eu me responsabilize pela vida. Ou seja, eu estou vivendo isso porque gerei causas aqui. E não porque fulano, ciclano ou beltrano estão me perseguindo, ou a vida é ingrata. Porque um dos maiores vícios que nós vivemos hoje em dia é a vitimização. Eu costumo brincar com os meus alunos que são as duas maiores invenções do homem. A primeira é a roda e a segunda é colocar a culpa de tudo no outro. Que funciona bem, só que tem um problema. Quem tem que mudar é o outro, não é você. Então, sim, nada muda, na verdade. Sim. Porque nós não temos poder sobre a mudança do outro. Sobre nós, sim.
E eu ainda faria uma observação, que eu acho fantástico esse ensinamento do perdão, né? Que o perdão não isenta o pecador da responsabilidade do que ele fez. Mas eu imagino que ele tira um peso tão grande da pessoa que teve a capacidade de perdoar, né? Ela se isentar daquele sentimento negativo, daquele sentimento denso, que a gente sabe que muitas vezes isso também é um fardo que a gente carrega, né?
Não é, ela não se isenta só disso, não. Ela se isenta das consequências kármicas. Porque quando ela odeia, quando ela não perdoa, ela se embola no karma do outro. Uhum. E vai sofrer esse karma junto.
Olha só.
Ou seja, ela se isenta da equação kármica que o outro gerou. Não tem nada a ver com isso. Tá? Ou seja,
fantástico isso,
em última instância, o perdão tem até um pouco de egoísmo nele, né? Não tenho nada a ver com isso. Você se vira com o que você gerou.
Sem dúvida. Uma questão forte que me ocorreu nesse sentido... É, que eu estava refletindo nesses últimos tempos, muito, nós falamos assim, muito, eu sou astrólogo e tal, a era de aquários e tudo que nós estamos já vivendo, vivenciando, e nós falamos que uma das tônicas, né, da era de aquário é justamente a libertação, é a emancipação do gênero humano, é a emancipação do ser humano. E em contrapartida, como uma sombra, pode ser a vitimização, o aprisionamento, mas justamente quanto mais consciente você se torna e mais causador, maior a sua consciência da sua responsabilidade. Uhum. Então, maior é o seu comprometimento. Então, parece um paradoxo, mas a liberdade, na minha visão, a liberdade verdadeira como consciência, ela implica ela implica o compromisso.
Conhecimento gera compromisso.
É o compromisso com a evolução, é o compromisso com a humanidade, com a evolução, com o próximo. Né?
Olha só, então vamos agora até partir para mais um princípio aqui para a gente conversar. A gente já conversou aqui sobre relações de causa e efeito, sobre relações polares, sobre todo um grande molho aqui de hermetismo. Agora eu queria que vocês conversassem, comentassem um pouco conosco sobre aquele que explica a própria transição entre os planos, a própria transição entre os polos, que é o princípio da vibração, né? Afinal, tudo vibra. A diferença entre o gelo e o vapor d'água é o estado vibracional das moléculas. Mas aplicados isso à nossa realidade, a esses momentos tão maniqueístas, enfim, a todo esse contexto, como vocês enxergam o princípio da vibração?
Esse é o meu predileto. Eu estava pensando que será que ele não vai falar disso, né? Porque uma das coisas mais importantes para a filosofia é a questão da vida interior. É chamado, nas tradições antigas, de nome interno. Existe um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte: você quer mudar o mundo, coloque o homem na companhia de si mesmo. Depois você solta. Tudo mais, como diz a Bíblia, será dado por acréscimo. Ou seja, o nosso nome interno, nossa verdadeira identidade que nós deveríamos conhecer, que a individualidade se baseia nisso, e daí o discernimento, daí a iniciativa para construir a nossa vida, ela é um nível vibracional. Se um filósofo, como um Platão, perguntasse para você quem é você, a melhor resposta que você poderia dar é em que grau você está vibrando. Ele mesmo, no seu livro A República, ele falava muito sobre a música, exatamente porque a música ela tem um padrão vibratório que te convida a entrar em consonância com ela. Ou seja, a música pode te ajudar a elevar ou baixar o nível vibratório. Uhum. Então, o universo inteiro vibra. Se você pega a matéria mais densa, ela tem uma vibração mais lenta. Se você acelera, você entra em dimensões de energia, aí você vai para dimensões psíquicas, dimensões mentais, para a luz, para não sei onde, para o espírito, e se diz que lá na ponta chega Deus. Então, esse coeficiente todo de vibração, evoluir seria acelerar a tua vibração. Tudo que nós temos à nossa volta tem um coeficiente de vibração. O cidadão liga a moto ali fora, vira a chave e faz aquele barulhinho. Não sumiu, saiu do nosso espectro de audição. Mas a vibração continua. Então, uma das coisas fundamentais que houve um filósofo do século passado muito interessante, que foi Siri Han, vocês devem conhecer, que ele dizia que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Aumentar o teu coeficiente de vibração, ter afinidade com coisas mais nobres, mais elevadas, mais humanas. Aumentar o coeficiente de vibração. Por isso Platão tinha tanta preocupação, ele dizia uma coisa que eu acho super interessante, que ele media a qualidade de um governo pela música que ele dava ao seu povo, como educação. A música é muito interessante porque é um coeficiente vibratório muito atraente. Sim. Ele usava a música nos seus banquetes, que ele planejava na sua cidade perfeita. Ou seja, é muito interessante essa ideia. Depuração do gosto. Elevar a nossa consciência para vibrar em função de coisas mais nobres. Se nós saímos, por exemplo, na rua e ouvimos a conversa das pessoas, em geral elas estão falando de pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar daquele ditado chinês que diz que o homem vulgar fala de pessoas, o homem comum fala de coisas e o homem nobre fala de ideias. Então, puxar essa consciência para coisas mais transcendentes, mais verdadeiras, mais válidas, coisas que de fato façam diferença. Nada é impune. Eu já conheci pessoas que eram pessoas boas, estavam tentando fazer o melhor na vida, mas tinham um péssimo gosto para certas coisas, como música, como arte, e consideravam que isso não tinha nada a ver, que isso era impune. Quando a vida te coloca sob pressão, essa vibração que você permitiu estar dentro de você se manifesta num comportamento à altura dela, de agressividade, de descontrole, de animalidade. Então, nada é impune. Toda a nossa consciência, em todos os seus aspectos, todos os seus elos, todas as suas ligações, deveria ser elevada para um nível mais humano. Deveria vibrar com coisas mais sutis, mais requintadas, vibrar com a generosidade, vibrar com a sensibilidade à dor do outro, vibrar com a beleza. Existe um documentário maravilhoso na internet, que eu não sei se vocês já assistiram, que se chama Por que a beleza importa? De um filósofo inglês chamado Roger Scruton. Eu fiz uma palestra sobre esse documentário, que se chama Beleza, está também lá no canal da Nova Acrópole no YouTube. Então, a beleza, esse filósofo, que é um filósofo moderno, que existe hoje, Roger Scruton, ele fala da importância da beleza para elevar a nossa consciência, para nos humanizar. Uhum. Quanto toda a sociedade, toda a nossa volta deveria ter coisas belas, convites para que a nossa consciência se elevasse.
Muito legal, muito bom. Eu fiz questão até de nem interromper a professora falando isso, que ela falou que era o favorito. Eu falei, então aqui lá vem
tô
uma aula.
Estou hipnotizado aqui também.
E eu vou cometer agora um grande crime, porque eu vou pedir para a professora falar sobre o último princípio que nós ainda não conversamos, que é o princípio do mentalismo, em apenas 2 minutos, que é o tempo que nós temos aqui. Eu sei que é um crime com esse pacote de conhecimento, mas infelizmente a gente tem a limitação do tempo.
Pedimos a bênção ao senhor Crono.
vamos lá rapidinho. O universo todo é mente, o universo é mental. Significa que todas as coisas vêm da mente de Deus ou da mente humana. Todas as criações partem do plano mental. Essa cadeira foi pensada pelo marceneiro antes de ser concretizada. Convertendo numa aplicação prática, já que a gente tem tão pouco tempo, né, nós devemos saber que as nossas ideias se concretizarão em fatos. E que um dos elementos mais importantes do ponto de vista prático que nós pretendemos é que vida interior consiste em controle mental. Sabemos que os nossos pensamentos gerarão a nossa vida de amanhã. Ter cuidado com esse nosso plano mental. Saber que aí a oficina de ideias é a oficina da nossa vida no dia seguinte. Uhum. Ou seja, maior controle mental, maior atenção com as ideias que a gente cultiva. Ter ideias próprias e coerentes com os nossos valores. Inteligência no plano humano significa organização de pensamentos segundo princípios universais. Princípios como verdade, generosidade, honestidade, bem. ou seja, orientação dos pensamentos em função de princípios universais. Porque o que pensamos hoje será a nossa realidade amanhã. Tudo no plano concreto vem do plano das ideias de Platão. E isso é a ideia do mentalismo, muito basicamente, para um minuto e meio.
Sim. E só um comentário que eu queria muito fazer, que eu achei muito relevante da exposição da professora sobre o princípio da vibração. Normalmente, quando a gente estuda, conversa com as pessoas, todo mundo fala, né, de não, porque nós precisamos alcançar esses valores angélicos, divinos. A professora usou, nós precisamos vibrar os valores humanos. Isso que eu acho mais fantástico de tudo isso. Porque é exatamente, no meu ponto de vista, o que nós precisamos ser. Humanos.
Sim, é o que se espera de nós.
Como Pinóquio.
Gente, realmente o tempo esgotou. Eu queria, temos aí mais ou menos um minuto, queria pedir para a professora fazer as considerações. Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, aliás, pela sua sabedoria, que não é nem conhecimento isso, e por você ter utilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. Foi um prazer, uma honra enorme.
Eu que agradeço e gostaria só de dar para vocês as coordenadas da Nova Acrópole, que é a instituição a qual eu pertenço. Entrem lá no www.acrópole.org.br, conheçam o nosso trabalho no Brasil. Se tiverem interesse, www.acrópolis.org, vocês vão ver a nossa instituição no mundo inteiro. E, sobretudo, entrem no YouTube, digitem Nova Acrópole e vejam as nossas palestras. É uma boa amostragem do que fazemos. Depois disso, você pode procurar a escola mais próxima de você, porque tem para todo canto. Conheça o nosso trabalho. Nós somos voluntários, trabalhamos para o despertar da consciência humana.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Lúcia Helena. Agradeço demais. Foi uma satisfação muito grande.
Obrigada.
Aqui com a senhora e com você também, meu irmão querido.
Não,
Ademir.
Prazerzaço. Sim, sem palavras, que a gente vem fazer um programa e a gente sai daqui tendo recebido uma aula, né, João? Pessoal, obrigado também pela audiência de vocês, obrigado pelo apoio de vocês, obrigado pelas dicas de pessoas tão bacanas que vocês têm nos dado para colaborar aqui conosco no nosso programa. Semana que vem, às 6 horas, estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Valeu, pessoal.